Olá, ouvintes da Rádio Ninter. Eu sou Evandro Tozin e está começando agora o programa Humanidades. Hoje vamos conversar sobre a importância do curso de serviço social e a importância dessa profissão na sociedade. Estou recebendo a professora Neiva Silvana Hack, professora do curso de serviço social, coordenadora do projeto Pop Rua.
Olá, Evandro. Olá, alunos. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui dialogando um pouquinho sobre os projetos de pesquisa e extensão sobre a população em situação de rua.
Então, vamos discutir sobre a situação de rua, sobre esse projeto POP, que é uma iniciativa da Uninter, o projeto POP Rua, que trata-se de uma força-tarefa que envolve 30 pessoas de 3 cursos da instituição e desenvolve uma pesquisa sobre a população de rua e que, junto com organizações responsáveis, busca conhecer esse público e, assim, melhorar o atendimento das suas necessidades. Em 2018, o projeto se dedicou a realizar um mapeamento inicial do problema. E hoje, primeira edição do programa, colocamos como Humanidades.
Isso mesmo.
Acho que é um nome que pode combinar bem com o tema, já que é um nome que está dentro da escola.
Isso mesmo.
Escola Superior. E para a gente abrir essa conversa, Neiva, o que significa a palavra situação de rua?
Excelente. Talvez a melhor pergunta para a gente iniciar essa discussão, né? Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre pesquisa, sobre extensão, sobre a população em situação de rua. E muitas vezes a gente trata essa população com termos históricos, antigos e alguns até um pouco pejorativos, né? Falar o mendigo, o morador de rua, o desocupado, enfim, né? Tem uma série de situações, mas hoje se convencionou chamar da pessoa que está em situação de rua justamente por entender que se trata de um problema social. E esse problema social, claro, tem uma parcela de responsabilidade da pessoa, sim, mas tem uma grande parcela de responsabilidade da sociedade, né, que realmente falha em não ter moradia para todos, falha em não ter emprego para todos. Então, são situações bem delicadas. E por que, então, situação de rua? Porque a gente quer superar essa situação. Quando eu estou em uma situação, significa que eu estou passando por aquilo, mas que é uma fase que pretende ser superada, né? Se a gente já coloca, por exemplo, morador de rua, já estou estabelecendo que ele mora ali e assunto encerrado. Então, falar em situação de rua hoje é esse conjunto de pessoas que, por não ter dinheiro, por não ter acesso à moradia, muitas vezes por não ter acesso à política de saúde, são pessoas com transtorno mental, pessoas com dependência química, elas fazem da rua o seu espaço de moradia, mas muitas vezes não por opção, na maioria das vezes não é por opção. Então é esse momento de situação de rua.
E quais são os fatores que levam à situação de rua?
Excelente. Essa é uma das perguntas que mais nos fazem, né? E realmente esse é um público muito que até a própria legislação vai falar de um público heterogêneo, ou seja, são diferentes características, né? Então, tem muitas pessoas em situação de rua, mas com histórias bem diferentes. Então, hoje, a gente tem os seguintes traços, né? Pessoas que vão para as ruas por conta de falta de atenção em saúde mental. Então, tanto aquela pessoa que tem dependência de álcool, dependência do crack e outras drogas, e que não dá conta, né, de viver com a sua família, vai passando por esse processo de dependência de uma forma que a própria família também não dá conta, ou a pessoa tem transtorno mental e não está com a medicação ok, essas pessoas acabam indo para a rua. Uma outra realidade é quebra de vínculos familiares, então pessoas que elas não têm com quem contar, né? Porque, em geral, a gente sempre passa por altos e baixos, né? Então, tem aquela situação que muitas pessoas já vivenciaram do perder o emprego, aquela situação de uma, às vezes, uma separação de um relacionamento, enfim, mas você tem com quem contar, você tem uma rede familiar ou amigos, e muitas vezes quem vai para a rua, ela não teve com quem contar. Ela perdeu o emprego e não tinha com quem contar. Ela saiu de uma relação e não tinha com quem contar para fazer esse apoio para superar essa fase, né? Então, é uma outra situação que leva para a rua, a quebra de vínculos familiares. É, e tem daí umas... Esses são dois fatores importantes, né? Mas tem uma série de outros. Pessoas que faliram, pessoas que chegaram num ponto que elas entenderam a sociedade como tão opressora que elas já não conseguem mais se adequar aos padrões, né? Que elas percebem que não faz sentido aquela história do trabalho, 8 horas por dia, com uma remuneração muito pequena, enfim... Então, tem várias histórias muito interessantes, muito ricas, né, nesse público que é tão diferente entre si, mas principalmente esses fatores da saúde, da família, são importantíssimos.
Então, dá pra gente dizer que as principais causas que levam à situação de rua, questões familiares, de acordo com as pesquisas
Sim,
que estão sendo realizadas,
isso.
As questões familiares e também a questão de perda de um emprego. Então...
Isso. E, em geral, acaba sendo uma combinação de vários fatores, né? Porque quem está na rua, muitas vezes, ele viveu um processo de várias exclusões anteriores. Né? Ele perdeu o emprego, ele perdeu o plano de saúde, ele perdeu, às vezes, o vínculo com a família. Uma sucessão de situações que leva ele para a rua. Dificilmente, assim, a pessoa está tudo ok hoje, amanhã está na rua. É uma sucessão de problemas. Até por isso que a gente fala da ausência da política pública. Que se a gente tivesse realmente, né, uma política de trabalho, de seguro-desemprego, de recolocação profissional, uma política de saúde, uma assistência que trabalhasse na perspectiva da família bastante efetivas, diminuiria bastante esse número também.
E... Como que estão sendo realizados esses estudos sobre a população em situação de rua? Essas pesquisas que vocês
certo.
Estão realizando?
Então, a gente está com várias frentes, né? Até quando você anunciou ali o projeto, você comentou de 30 pessoas envolvidas. Hoje a gente já tem até mais pessoas envolvidas. Inicialmente, foi uma iniciativa que uniu mais o curso de serviço social, curso de educador social, depois o de direito. A gente teve uma participação significativa da ciência política. Hoje a gente já tem, assim, alunos de vários cursos da Uninter que se interessam, mandam e-mail pra gente, querem saber. Então, a gente tem um número grande de pessoas que pesquisam conosco. E são várias frentes. Então, a gente tem, assim, desde as pessoas que estão estudando como pesquisa bibliográfica, então elas estão fazendo análises para ver o que, que tem sido falado sobre população em situação de rua. Então, as respostas que eu trago hoje são sempre frutos dessas pesquisas, né? Por que, que eu falo do vínculo familiar? Por que, que eu falo da questão do transtorno mental, da drogadição? É tudo produto de pesquisa, de a gente analisar o que já tem sido produzido, né? A gente trabalha com pesquisa documental também, então análise de legislação, o que é surpreendente, porque a gente vê que tem muitos direitos, muitas conquistas que estão no papel, mas que não se efetivaram em termos de cidadania. E também a gente trabalha com a pesquisa de campo, então com visitas técnicas, aos espaços que atendem, conhecer um pouquinho da diversidade até desse atendimento, quando ele é feito pelo órgão público, quando ele é feito por entidades da sociedade civil. Então, a gente tem tanto a pesquisa bibliográfica, quanto a pesquisa documental e também a pesquisa de campo.
E para 2019, esse grupo de pesquisa que vocês estão desenvolvendo, em atividade, uhum. Ou melhor, vocês iniciaram primeiramente um trabalho de campo.
Isso.
Como está sendo isso?
Então, o ano de 2018 ele foi muito marcado por a gente se preparar teoricamente. Claro que a gente segue com o conteúdo teórico, mas esse ano a gente tem se aproximado muito mais da realidade via instituições de atendimento e via profissionais que atendem essa população. Então, o nosso passo para agora, para o final do ano, é fazer escutas diretas, né, à população em situação de rua. A gente tem hoje diálogo dialogado mais com quem representa essa população. Então, representantes do movimento nacional, da população em situação de rua, de entidades de defesa de direitos, do próprio Ministério Público e de entidades que atendem de diversas formas, né? Então, cada visita técnica é um novo aprendizado, é uma grande riqueza, porque assim, tem pessoas que estão há anos aí atendendo e conhecem bem essa realidade e os desafios, porque ao mesmo tempo que é um desafio estar na rua, o trabalho que é feito junto a essa população também é um desafio, porque vem poucos recursos públicos, tem pouco suporte, né, para que essa ação seja feita. Então, quem está fazendo essa atividade é com muita bravura mesmo.
E vocês também estão ouvindo essas pessoas para tentar entender um pouco das histórias, né?
Isso,
conhecer
mesmo
a trajetória das pessoas. E esses profissionais, quais são os profissionais também que atendem? Vocês estão investigando isso nessa pesquisa?
Foi importante uma das premissas da pesquisa é ouvir a população em situação de rua, porque mais do que conhecer o que falam sobre ela é importante, né? Ouvir diretamente dela, e é isso mesmo, essa questão histórica, essa questão de trajetória de vida, que como a gente disse, cada um tem um perfil. Então a gente tem aquele cenário da pessoa que está hoje em situação de rua, mas que já vive há mais de 10 anos, tem aquela que está chegando e que está aprendendo. E com relação aos profissionais, a gente percebeu muito isso, assim, até uma fragilidade, sabe? Porque muitas vezes, quando a população em situação de rua procura o atendimento, principalmente o atendimento público, ela se depara com uma série de limites. Então, não tem abrigo para todos em uma noite fria, ou o abrigo que tem não é da melhor qualidade. Não tem atendimento durante todo o dia. Muitas vezes ele quer o atendimento, já acabou as senhas do atendimento, essas coisas acontecem. E muitas vezes, assim, esse conflito, essa tensão, ela é jogada contra o profissional. Então, assistente social, psicólogo, educador. E ele também está numa situação que ele gostaria de fazer um trabalho diferenciado, mas a instituição não permite. Então, tem situações assim, sabe? Que a gente se deparou que, além da própria população, esse profissional também precisa de uma atenção. E até a gente criou um trabalho de uma oficina sobre a saúde mental do trabalhador que atua junto à população em situação de rua. A gente começou com isso, deu muito certo, vamos dar continuidade, né? Até porque a extensão, essa pesquisa está sempre vinculada à extensão. Então, à medida que a gente vai pesquisando, a gente também vai ofertando possibilidades para a sociedade. Então, a gente vai abrindo cursos, a gente vai realizando oficinas, vai fazendo campanhas, vai sempre criando uma estratégia de que essa pesquisa não fique dentro das quatro paredes, que ela realmente vá para a realidade. Isso é bem importante.
E quais que são, não fugindo muito do assunto, mas quais que são os órgãos públicos que estão envolvidos nessa questão das pessoas em situação de rua? Quais são os órgãos,
certo,
que estão trabalhando? Como é que funciona esse trabalho?
Então, aí é uma... Sabe que é uma análise que a gente se surpreendeu muito, assim. Porque o que acontece em Curitiba e acontece em várias outras cidades, principalmente os nossos alunos do EAD, eles contribuem contando como é, né, nos seus municípios, é o seguinte: falou em população em situação de rua, as pessoas chamam a política de assistência social. Isso tem um certo sentido, porque o maior número de serviços para essa população é feito pela política de assistência. Aqui em Curitiba é pela FASA, a Fundação de Assistência de Ação Social de Curitiba. Então, na assistência social, a pessoa que está em situação de rua, ela tem o serviço da abordagem social, o educador que vai até ela conversar com ela, tem as casas de passagem para pernoite no horário, né, noturno, tem os centros POP ou os centros de referência especializado que prestam serviços específicos a esta população. Então, tem assim, essa política, esses órgãos públicos estão preparados para atender essa população. Mas não é só a assistência. tem outras áreas que também são dedicadas a essa população e a todos os cidadãos. Então, um outro exemplo importante é o consultório na rua, que é um trabalho da saúde, da política de saúde vinculado ao SUS, onde postos de atendimento eles vão para as ruas, justamente onde tem maior concentração de pessoas em situação de rua, para ofertar informação, testes rápidos, vacina, atendimentos de saúde que são possíveis dentro de um módulo de saúde ali, encaminhamento se necessário, e que tem um significado bem importante para essa população também. Então, a assistência à saúde hoje são efetivas, mas a gente tem visto outros cenários também. Duas coisas que são até curiosidades aqui, né? Uma, quando a gente pensa em pessoa em situação de rua, mas por que ela está na rua? Porque ela não tem uma casa. Então, a gente deveria ter um trabalho muito maior da habitação, e a gente não vê isso, né? A gente não tem, a gente estudou, até hoje a gente não encontrou, se alguém está nos ouvindo e souber nos ajudar, mas a gente não encontrou um projeto significativo da área de habitação para resolver o problema da situação de rua. Então, a gente tem hoje uma habitação, programas habitacionais que são de financiamento, né? Como Minha Casa Minha Vida. Mas você tem que ter um recurso mínimo, tem que ter como pagar as parcelas, então, e a pessoa que está em situação de rua muitas vezes não tem essa condição, até por isso está ali. E uma outra política pública, falando nos órgãos públicos, é a questão da segurança pública. Se a gente pensa em segurança pública, pensa em polícia. Mas qual que é a missão, em origem, né, da política de segurança pública? É proteger a vida e a nossa dignidade. Então, a polícia está aí para isso, né? Para proteger, para nos manter vivos e nos proteger de violências, de ataques. Então, seria para todos os cidadãos. Mas quando a gente relaciona polícia e população em situação de rua, muitas vezes a polícia ataca a população em situação de rua. Uhum. E muitas vezes porque a sociedade pediu, né? Porque algum vizinho se incomodou e diz, ó, vem tirar ele daqui. Daí, se é um policial que tem uma clareza maior, ele até faz a abordagem, mas até explica para a pessoa, ó, não está fazendo nada de errado, né? Ele só está ali. Mas se é um policial que já tem um olhar um pouco mais repressor, ele tende a atirar mesmo, a bater, enfim, isso acontece. Então, seria um órgão público de proteger, mas nem sempre acontece dessa forma. Então, são aprendizados também que a gente tem tido nesse processo.
E nessa pesquisa, além disso, vocês aplicaram formulários para conhecer melhor o perfil do público alvo da pesquisa e sugeriram formas de melhorar o atendimento oferecido aos moradores de rua.
Isso, a gente tem trabalhado, o formulário a gente trabalhou na construção coletiva e ele tem uma previsão de aplicação ainda para o final do ano. Porque precisa ser analisado o formulário, se ele atende ou não atende àquela realidade. E também uma das coisas que a gente aprendeu como pesquisador é que a gente precisa criar um certo vínculo. É diferente de a gente aplicar um formulário com o aluno no Inter. Eu saio ali no corredor ou eu mando pelo AVA, responda, por favor, né?
Uhum.
Mas não, essa população, ela é muito assediada de diversas formas e ela não confia de primeira. Então, a gente tem que criar um vínculo. Então, por isso, hoje a gente tem chegado mais próximo dessa população, fazendo algumas oficinas em algumas instituições, etc., para depois seguir para a aplicação do formulário mesmo.
Muito bem, estou recebendo a professora Neiva Hack, que é coordenadora do projeto POP e professora do curso de Serviço Social da Uninter. E para a gente continuar essa conversa, chegamos a uma pergunta. Se existe um fator principal que podemos relacionar ao número de pessoas em situação de rua? O fator principal, como você comentou, foi a questão familiar.
Isso.
E também a outra...
A questão da saúde
também.
A gente tem... Na verdade, quando a gente fala em situação de rua, são esses dois fatores predominantes, né? A questão familiar e a questão de uma ausência da política de saúde, principalmente no campo da saúde mental. não dizendo que essa política não existe, existe, a gente tem CAPS, a gente tem uma cobertura, mas ainda não, ela tem sido insuficiente. Mas lembrando sempre que é um conjunto, como eu falei, né? A gente esperava que essa pessoa tivesse um atendimento em casa, né? E a gente não tem políticas de moradia. Então, é um conjunto de fatores que leva a essa situação.
E... Segundo a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, em 2015, o país tinha 101.854 pessoas em situação de rua. O que esse número pode dizer para a gente em relação à população total do país?
Certo. Então, gente, esse número ele é um alerta de diversas formas. Primeiro, porque o número mais atual que nós temos em uma projeção nacional é esse, do IPEA, que é uma margem para 2015 e ainda não é um censo. Essa população, ela não é contada pelo censo. Então, o que a gente tem são estimativas ou são pesquisas parciais. Então, aqui a gente já tem um alerta, né? Um primeiro alerta de perceber que essa população, ela não está contada, perceber que essa população, ela está apenas projetada, então... É feito alguns cálculos a partir de pesquisas anteriores e de 2015 para 2019 a gente tem um cenário de realidade social e de políticas públicas no Brasil de regressão. Então a gente vê que muitos espaços de atendimento social fecharam, muitos benefícios que eram ofertados à população foram negados, sem falar no desemprego que aumentou. Então, a nossa estimativa de quem está pesquisando o assunto é de que esse número de 101 mil já ultrapassou. Então, a gente tem muito mais, mas esse alerta de que é difícil a gente ter um número efetivo, um número concreto, porque não há essa previsão no censo do IBGE e, por sua vez, a falta desse número ela leva a também não ter políticas efetivas, porque ninguém tem certeza, então a gente faz, daí leva a não ter vaga suficiente, leva a não ter atendimento suficiente.
Não ter quantidade de locais para abrigar as pessoas,
mesmo.
Quantidade de profissionais para atender essa população e poderem retornar as condições...
Isso mesmo.
As condições... dignas, né, de vida.
Exato. Esse é um papel importante quando a gente pensa em pesquisas de toda forma, mas quando a gente fala de uma pesquisa numérica, de quantitativa, é fundamental, porque a gente instruiria mais, teria mais condições de exigir atendimento. Por exemplo, Curitiba, ela tem uma oscilação de diferentes opiniões acerca da quantidade de pessoas em situação de rua, que varia entre 1.600 a 7.000. Então, assim, algumas pessoas dizem que é 1.600, outras que é 2.500, outras que é 4.000, outras que é 6.000 e assim. Oscila de acordo com a opinião e com a percepção. Então, eu avalio a partir de uma pesquisa realizada por tal instituto, ou eu avalio a partir da quantidade de atendimentos que eu realizo, avalio a partir da experiência do movimento. Então, e daí, como a gente pode trabalhar exigindo políticas públicas de qualidade se a gente não tem certeza para quantas pessoas esse serviço vai ser ofertado, né?
São diferentes pesquisas, diferentes institutos.
Isso.
Que dão pesquisa quantitativa, ela
Exato.
Dá resultados diferentes.
Exatamente.
E para a gente falar sobre... Você poderia... explicar para a gente o que seriam as políticas públicas, como elas devem
certo.
Agir, quais são...
Então, como eu comentei, quando a gente falou do poder público, o poder público ele é mediado pelas políticas públicas. Então, essa ação que é feita do consultório na rua é uma política pública. As casas de passagem, os centros POP, né, os centros dia para a população em situação de rua são políticas públicas. É sempre quando o Estado assume a sua responsabilidade. Porque ainda também tem muita intervenção que é feita com essa população, que é feita pela sociedade civil, pelas igrejas, pelos grupos solidários, que, claro, tem uma importância muito grande, mas cada vez mais a gente percebe que o Estado precisa criar mais políticas públicas. É muito bacana ter, por exemplo, aqui é bem significativo, os grupos de pessoas que doam comida, né? Então, alguns grupos dão o café da manhã, outros o almoço, outros o jantar, e isso é muito interessante na perspectiva da solidariedade. Mas o que a gente discute enquanto política pública é que é difícil para essas pessoas dependerem só da solidariedade. Elas deveriam, por exemplo, a gente tem aqui os restaurantes populares, né? Mas eles só abrem para o almoço, né? E tem uma taxa que, ok, talvez eles consigam esse dinheiro, mas só abre para o almoço, né? Então, deveria ter políticas públicas, por exemplo, de restaurante popular, que servisse café da manhã, que servisse o jantar, que até isentasse quem é pop rua da taxa, porque isso acontece em alguns lugares, né, do Brasil, acontece isso. Então, essa é a diferença da política pública. Quando eu dependo da solidariedade, eu fico um pouco amarrado nessa questão do favor. Quando entra a política pública, eu posso existir como direito, né? Então, muda um pouquinho o diálogo, né?
E a Uninter iniciou em março de 2018 o curso Subsídios Acadêmicos para a Qualificação da Rede de Atendimento à População de Rua. De que maneira esse curso pode ajudar a população de rua?
Então, na verdade, assim, esse projeto Subsídios Acadêmicos, ele é mais do que um único curso, eles são vários cursos, que é como eu falei, assim, a gente vai estudando e vai fazendo a pesquisa e vai percebendo áreas que seriam interessantes a gente divulgar mais informação. Então, é como se esse fosse um grande guarda-chuva que permite a gente realizar seminários, eventos, capacitações. Então, a partir daí, eu vou dar alguns exemplos, né? A gente já realizou 2 seminários. Nesses seminários, a gente trabalha não só com os nossos alunos, mas com os trabalhadores da área, né? Então, quem trabalha atendendo diretamente a população em situação de rua, levando informação, levando possibilidade de troca. A gente fez roda de conversa discutindo a saúde mental desses trabalhadores, chamando pessoas de Curitiba e da região metropolitana. A gente já trabalhou com palestras itinerantes que foram para escolas públicas, que foram para polos da Uninter, levando informação também. E agora, né, não posso deixar de comentar que a gente está bem, né, nos meses da campanha, que talvez muitos dos nossos alunos já tenham visto que a campanha Quem Se Importa, né? E a palavra Quem Se Importa surgiu dentro do projeto, que a gente estava estudando já, acho que era em agosto, setembro do ano passado, então alguns meses estudando, e via que muita gente está falando a mesma coisa, não tem número, não tem política pública, não está atendendo, e parece que ninguém se importa, né? Então, assim, os alunos falam, mas quem se importa, né? E não tem resposta, porque é uma atitude que, quando a gente até lê o cartaz, por exemplo, você pensa, nossa, mas será que eu me importo, né? Daí a gente começa a olhar para os lados, mas será que a minha família se importa? Será que o Estado se importa com essa realidade? E as informações que a gente está trazendo na campanha são para quebrar mitos, né? Então, por exemplo, um dos cartazes, a gente tem lá uma pessoa dormindo na rua, e quantas vezes a gente não passa e pensa, ah, por que essa pessoa não está trabalhando, né? Mas a rua, ela é violenta, então muitas vezes ele tem que ficar acordado de noite para sobreviver, e daí ele dorme de dia, né? Porque se ele ficar dormindo de noite, a gente viu muitos casos, assim, que a gente fez análise de notícias, etc., de morte simplesmente porque a pessoa está na rua, né? Então, foi alguém lá, um justiceiro qualquer, e pronto, e põe fogo, joga ácido. Então, assim, é muito violenta a rua, principalmente de noite. Outro ponto é a questão do trabalho, né? É um outro cartaz que rolou, assim. A pessoa, ela até quer, e muitas vezes ela tem qualificação, mas ela vai procurar emprego no momento que ela não tem o comprovante de endereço, ela vai pro fim da fila, né? Então, ela já perde, e a gente sabe que disputar emprego não é tão fácil assim. E agora, por último, tá rolando o cartaz da mulher, né? Que muitas vezes a gente se espanta, né? Com aquela mulher em situação de rua que tá feia, suja, fedida, e é uma forma dessa mulher se proteger. A gente conversou com mulheres que nos contaram isso, né? Mulheres que vivenciaram essa situação. Então, são aprendizados que a gente está levando como campanha e que o projeto Subsídios Acadêmicos vai trazer rodas de conversa. Logo vai chegar os convites aí para os alunos também, para a gente aprofundar. Se você interessou pelo cartaz, espera aí que a gente vai ter momentos para aprofundar essa discussão também.
E geralmente a maioria dos seminários ocorre no Polo Carlos Gomes.
Isso
que
mesmo.
Onde está localizado
o curso de Serviço Social. Exato. Acontecem ali, mas a gente já tem conseguido uma prática de transmitir todas as nossas ações. Algumas foram experimentais, e a gente fez somente local mesmo. Mas aquilo que a gente está vendo que dá certo, a gente já faz com transmissão online, cria páginas no AVA. Então, até agora, a gente está com um curso que é mais voltado a profissionais, que é para fazer análise de território. Então, a gente está com inscrições abertas. E quem tiver interesse, tanto nesses cursos que estão acontecendo, alguns que já aconteceram e dá para entrar ainda na sala do AVA, os seminários têm essa possibilidade. E os que vão vir, o nosso contato é por e-mail, né? O extensão poprua@uninter.com. Então, mandando e-mail para lá, a gente dá todas as informações, fala os cursos que tem disponíveis e até, se a pessoa quiser, acompanha as nossas pesquisas também.
Então, para a gente fechar, como a sociedade em geral pode ajudar as pessoas nessas condições?
Excelente. Vai ter mais um cartaz da nossa campanha que vai sensibilizar um pouquinho sobre isso, informar. Mas eu já vou adiantar aqui para os ouvintes, né? Que a gente tem que lutar por políticas públicas. Então, o ideal é a gente fortalecer esses espaços. Então, assim, se a pessoa precisa de atendimento, orientar que ela busque o atendimento da saúde, orientar que ela busque o atendimento da assistência social. Não chamar a polícia só porque ela está ali, né? Mas se vê que ela está numa situação que vai sofrer uma agressão, alguma coisa assim, aí sim, né, é o momento. Se no município tem o serviço de atenção com aquelas Kombis que fazem abordagem, é possível fazer esse contato. E também, mas eu quero fazer algo concreto, não só contar com a prefeitura. Busquem grupos organizados, né? Então, isso é interessante, porque daí são pessoas que muitas vezes já têm uma experiência e que elas vão te ajudar, né, a trabalhar com essa população e da melhor forma. Então, assim, grupos que atuam tanto no atendimento direto, a questão das refeições, etc., mas também que defendem direitos, né, que vão para as reuniões, que acompanham para que essa população seja realmente atendida.
Recebemos, então, no programa Humanidades, a professora Neiva Hacke, professora do curso de Serviço Social da Uninter e também coordenadora do projeto Pop Rua. Conversamos sobre esse projeto nesse programa de hoje, o projeto Pop Rua, e eu agradeço muito.
Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, reforçando o nosso contato dos projetos, né? Extensão poprua@uninter.com. E a gente está sempre à disposição aqui de toda a equipe da Uninter.
Então, até o próximo programa Humanidades.